Esta é uma leitura do livro A Filosofia da Liberdade, Fundamentos de uma Cosmovisão Moderna, escrito por Rudolf Steiner, na tradução de João Turunsky e Rogério Santos, publicado pela editora Antroposófica, e essa é a edição de 2022. Décimo capítulo: Filosofia de Liberdade e Monismo. 1. A pessoa ingênua, que apenas admite como realidade o que consegue ver com os olhos e pegar com as mãos, também exige para sua vida moral motivos perceptíveis aos sentidos. Ela exige um ser que lhe comunique esses motivos de uma maneira compreensível aos seus sentidos. Permite que esses motivos lhe sejam ditados como mandamentos por uma pessoa que considera mais sábia ou poderosa do que ela própria, ou que por alguma outra razão, reconhece como tendo um poder sobre ela. Desse modo, resultam como princípios morais aqueles já citados anteriormente: autoridade familiar, estatal, social, religiosa e divina. A pessoa mais simplória ainda crê numa única outra pessoa, aquela que, um pouco mais desenvolvida, permite que uma maioria, Estado, sociedade, lhe dite seu comportamento. Ela sempre se baseia em poderes perceptíveis. Quem finalmente começa a se convencer de que, no fundo, as outras pessoas são tão fracas quanto ela, procura a orientação de uma potência mais elevada, de um ser divino que, no entanto, ela reveste de propriedades perceptíveis sensorialmente. Ela permite que esse ser lhe transmita o conteúdo conceitual de sua vida moral novamente de forma perceptível, seja como Deus aparecendo na sarça ardente, seja caminhando entre as pessoas numa forma corporal humana, dizendo-lhes claramente aos ouvidos o que elas devem e não devem fazer. 2. O mais elevado nível evolutivo do realismo ingênuo no âmbito da moralidade é aquele em que o mandamento moral, ideia moral, está apartado de qualquer entidade estranha e é concebido hipoteticamente como uma força absoluta no próprio íntimo. O que o ser humano perceberia inicialmente como voz exterior de Deus, agora ele percebe como um poder autônomo em seu íntimo, considerando essa voz interior equivalente à consciência moral. 3. Com isso, todavia, o nível da consciência ingênua ficou para trás e entramos na região onde as leis morais se tornam normas independentes. Então, elas não têm mais portador algum, tornando-se entidades metafísicas existentes por si próprias. Elas são análogas às forças invisíveis, visíveis, do realismo metafísico, que não procura a realidade por meio da participação que, no pensar, o ser humano tem nessa realidade, e sim a acrescenta hipoteticamente ao que foi vivenciado. As normas morais extra-humanas também aparecem sempre como efeito secundário desse realismo metafísico. Este último também precisa procurar a origem da moralidade no campo da realidade extra-humana. Existem aí diferentes possibilidades. Quando se imagina o pressuposto ser como sendo irrefletido por si, agindo conforme leis puramente mecânicas, tal qual o concebe o materialismo, então ele produz também o indivíduo humano, bem como tudo o que lhe é inerente, por meio de determinação puramente mecânica. Então, a consciência da liberdade só pode ser uma ilusão, pois, enquanto eu me considero o criador de minha ação, atua em mim a matéria que me compõe e seus processos de movimento. Eu acredito ser livre. No entanto, todos os meus atos são realmente apenas resultados dos processos materiais que estão na base do meu organismo corporal e mental. Segundo essa visão, nós só temos o sentimento de liberdade por não conhecermos os motivos que nos compelem. Citação. Precisamos ressaltar aqui novamente que esse sentimento de liberdade repousa na ausência de motivos externos coercitivos. Necessitamos de nosso agir tanto quanto de nosso pensar. Entre parênteses, Zirren, Manual de Orientação da Psicologia Fisiológica. Fim da citação. 4. Uma outra possibilidade é que alguém veja, num ser espiritual, situado atrás dos fenômenos, o absoluto extra-humano. Absoluto aqui está com letra maiúscula, A maiúscula, indo meu à parte. Então, ele também procurará em tal força espiritual o impulso para o agir. Considerará os princípios morais encontráveis em sua razão como uma emanação desse ser em si, que tem suas intenções especiais para com o ser humano. Ao dualista dessa tendência, as leis morais parecem ser ditadas pelo absoluto, cabendo ao ser humano simplesmente investigar e executar, por meio de sua razão, essas determinações do ser absoluto, com S maiúsculo e A maiúsculo, indo meu à parte. A ordem moral universal parece ao dualista como que um reflexo perceptível de uma ordem superior situada por trás da mesma. A moralidade terrena é a manifestação da ordem universal extra-humana. O que importa nessa ordem moral não é o ser humano, mas o ser em si, o ser extra-humano. O ser humano deve realizar o que esse ser quer. Eduard von Hartmann, que considera o ser em si uma divindade para a qual a existência própria é sofrimento, crê que esse ser divino criou o mundo para, por meio deste, ser redimido de seu sofrimento infinitamente grande. Assim, esse filósofo considera o desenvolvimento moral da humanidade como um processo que existe para redimir a divindade. Citação. Apenas mediante a elaboração de uma ordem moral universal, por parte de indivíduos autoconscientes racionais, é que o processo universal pode ser conduzido em direção à sua meta. A existência real é a encarnação da divindade e o processo do mundo é a história da paixão de Deus, que se tornou carne e, ao mesmo tempo, o caminho para a redenção do crucificado na carne. Porém, a moralidade é a colaboração para abreviar esse caminho de sofrimento e redenção. Entre parênteses, Hartmann, Fenomenologia da Consciência Moral. Fecha parênteses. Fim da citação. Aqui o ser humano não age porque quer. Ele deve agir porque Deus quer ser redimido. Assim como o dualista materialista faz do ser humano um autômato, cujo agir é apenas o resultado de uma lei puramente mecânica, o dualista espiritualista, isto é, aquele que vê o absoluto, o ser em si, em algo espiritual, do qual o ser humano não participa com sua vivência consciente, faz dele um escravo da vontade daquele absoluto. A liberdade fica excluída no âmbito do materialismo, bem como no do espiritualismo unilateral, principalmente no do realismo metafísico, que conclui como verdadeira realidade o aspecto extra-humano que ele não consegue vivenciar. 5. Consequentemente, tanto o realismo ingênuo quanto o realismo metafísico têm de negar a liberdade por uma única e mesma razão: por verem no ser humano apenas o cumpridor ou executor de princípios que necessariamente lhe são impostos. O realismo ingênuo aniquila a liberdade por meio da submissão à autoridade de um ser perceptível, ou de um ser imaginado em analogia com as percepções, ou, por fim, de uma voz interior abstrata que ele interpreta como consciência moral. O metafísico, que apenas explora o aspecto extra-humano, não pode reconhecer a liberdade porque, para ele, o ser humano se deixa determinar, mecânica ou moralmente, por um ser em si. 6. O monismo deve reconhecer a legitimidade parcial do realismo ingênuo por reconhecer a legitimidade do mundo das percepções. Quem é incapaz de produzir as ideias morais por meio da intuição deve recebê-las de outros. Enquanto recebe seus princípios de fora, o ser humano efetivamente não é livre. Porém, o monismo atribui à ideia a mesma importância que à percepção. No entanto, a ideia pode manifestar-se no indivíduo humano. Enquanto o ser humano segue os impulsos provenientes desse lado, ele se sente livre. Contudo, o monismo nega toda e qualquer legitimidade à metafísica baseada em meras interferências e, consequentemente, também os impulsos do agir provenientes do assim chamado ser em si. Segundo a concepção monista, o ser humano pode agir sem liberdade quando segue uma coerção exterior perceptível. Ele pode agir em liberdade quando obedece apenas a si próprio. O monismo não pode reconhecer uma coerção inconsciente, situada detrás da percepção e do conceito. Se alguém afirma a respeito de um ato de seu semelhante que ele foi realizado de modo não livre, deve comprovar, No contexto do mundo perceptível, a coisa ou a pessoa ou a instituição que incitou alguém a agir. Se quem faz a alegação se refere a causas do agir exteriores ao mundo real, tanto sensorial quanto mental, então o monismo não pode se envolver com tal afirmação. 7. Segundo a concepção monista, o ser humano age de maneira parcialmente livre e parcialmente não livre. No mundo das percepções, ele se acha privado de liberdade e concretiza em si mesmo o espírito livre. 8. Os mandamentos morais que o metafísico baseado em meras interferências deve considerar como emanações de um poder superior são, para o adepto do monismo, pensamentos dos seres humanos. A ordem universal moral não lhe parece ser nem a reprodução de uma ordem natural puramente mecânica e nem uma ordem universal extra-humana, e sim uma obra humana realmente livre. O ser humano deve fazer prevalecer sua própria vontade, e não a vontade de um ser situado fora dele, no mundo. Ele não realiza as determinações e intenções de um outro ser, mas as suas próprias. Por detrás dos seres humanos atuantes, o monismo não vê as finalidades de uma condução do mundo que seja estranha a ele e que determine as pessoas segundo sua vontade. Os seres humanos, à medida que realizam suas ideias intuitivas, perseguem apenas suas próprias finalidades humanas. Na verdade, todo indivíduo persegue suas próprias finalidades, pois o mundo das ideias não se manifesta numa comunidade de pessoas, e sim apenas em indivíduos humanos. O que resulta como meta comum numa coletividade humana é apenas consequência de cada ato de vontade dos indivíduos, e, na verdade, geralmente de alguns poucos escolhidos, que são seguidos pelos demais como suas autoridades. Cada um de nós é convocado a se tornar um espírito livre, assim como todo botão de rosa a se tornar uma rosa. 9. Portanto, no âmbito do agir verdadeiramente moral, o monismo é filosofia de liberdade. Por ser uma filosofia da realidade, ele tanto rejeita as restrições metafísicas e reais do espírito livre, quanto reconhece as restrições físicas e históricas, entre parênteses, ingênuo ou reais, da pessoa ingênua. Como não considera o ser humano um produto acabado que revela seu ser pleno em todos os momentos de sua vida, parece-lhe importante a discussão sobre se o ser humano, como tal, é ou não livre. Ele vê o ser humano como um ser em desenvolvimento e pergunta se nesse processo evolutivo também pode ser alcançado o nível do espírito livre. 10. O monismo sabe que a natureza não liberta de seus braços o ser humano como espírito livre, completamente acabado, e sim o conduz até certo nível, do qual ele sempre continua a se desenvolver como ser não livre, até chegar ao ponto em que encontra a si mesmo. 11. Para o monismo está claro que o ser que age sob uma coerção física ou moral não pode ser verdadeiramente moral. Ele considera a passagem pelo agir automático, abre parênteses, de acordo com impulsos e instintos naturais, fecha parênteses, e pelo agir por obediência, abre parênteses, segundo as normas morais, fecha parênteses, como necessárias etapas preliminares à moralidade, mas reconhece a possibilidade de superar, por meio do espírito livre, ambas as etapas de transição. O monismo, de modo geral, libera a cosmovisão verdadeira, perdão, verdadeiramente moral, dos grilhões imanentes dos princípios morais ingênuos e dos princípios morais transcendentes dos metafísicos especulativos. Ele não consegue eliminar do mundo a primeira, assim como não consegue eliminar do mundo a percepção, e rejeita a segunda pelo fato de procurar no contexto do mundo, e não fora dele, todos os princípios explicativos para o esclarecimento dos fenômenos do mundo. Assim como o monismo se recusa até mesmo a pensar sobre outros princípios cognitivos que não aqueles aplicáveis aos seres humanos, ele também rejeita decididamente o pensamento sobre outros princípios morais que não se apliquem a esses, aos seres humanos. Assim como o conhecimento humano, a moralidade humana é condicionada pela natureza humana. Assim como outros seres entenderão por conhecimento algo totalmente diverso do que nós entendemos, outros seres também possuirão uma moralidade diversa. Para o adepto do monismo, a moralidade é uma característica particularmente humana, e a liberdade é a forma humana de ser moral. Primeiro complemento à nova edição, de 1918. 12. Uma dificuldade no julgamento do que foi exposto nos dois trechos anteriores pode surgir por se acreditar estar diante de uma contradição. Por outro lado, fala-se da vivência do pensar, que é sentida como tendo uma importância geral, igualmente válida para cada consciência humana. Por outro lado, indica-se aqui que as ideias concretizadas na vida moral, sendo da mesma natureza das ideias elaboradas pelo pensar, se expressam de modo individual em cada consciência humana. Quem se sente, em virtude dessa confrontação, compelido a permanecer como que diante de uma contradição, não reconhecendo ser justamente na concepção viva dessa polaridade realmente existente que se revela uma parte da essência do ser humano, a essa pessoa nem a ideia de conhecimento e nem a de liberdade podem se apresentar de maneira correta. Para a concepção, cujos conceitos são pensados meramente como sendo extraídos, entre parênteses, abstraídos, do mundo dos sentidos, e que não permite à intuição se manifestar com toda a sua legitimidade, o pensamento considerado aqui como uma realidade permanece como uma mera contradição. Para um entendimento que compreende como ideias são intuitivamente vivenciadas como algo essencial fundamentado em si, fica claro que na região do mundo das ideias, o ser humano, ao conhecer, familiariza-se com algo uniforme para todas as pessoas. Mas que, ao adotar as intuições desse mundo das ideias, para executar seus atos volitivos, individualiza um componente desse mundo das ideias por meio dessa mesma atividade que, No processo ideativo mental do conhecer, ele desenvolve como uma atividade humana genérica. O que se apresenta como contradição lógica, o caráter genérico das ideias do conhecimento e o caráter individual das ideias morais, torna-se justamente um conceito vivo, enquanto visto em sua realidade. Uma característica da entidade humana reside no seguinte: o que pode ser captado intuitivamente no ser humano se move de um lado para outro, qual uma oscilação pendular dinâmica entre o conhecimento genericamente válido e a vivência individual desse algo genérico. Para quem não consegue ver um dos extremos da oscilação pendular em sua realidade, o pensar permanece somente uma atividade humana subjetiva, para quem não consegue compreender o extremo oposto, com a atividade do ser humano no pensar, toda a vida individual parece perdida. Para um pensador do primeiro tipo, a cognição é um fato indecifrável. Para o pensador do segundo tipo, o mesmo ocorre com a vida moral. Para o esclarecimento de uma ou outra linha de pensamento, ambos apresentarão inúmeras concepções, todas elas equivocadas, porque ambos, na verdade, ou não compreendem a possibilidade de se vivenciar ou pensar, ou a negam como sendo uma atividade de mera abstração. Segundo complemento à nova edição de 1918. 13. No parágrafo 3 deste capítulo, fala-se do materialismo. Estou bem consciente da existência de pensadores como TH.Zieren, soletra-se Z, I, E, H, E, N. Fim do soletrar. Mencionado anteriormente, que realmente não se consideram materialistas, mas que devem ser designados como tais do ponto de vista postulado neste livro. Não importa se alguém diz que, para ele, o mundo não se limita à existência meramente material e que, por isso, ele não é materialista. O que importa, na verdade, é se ele desenvolve conceitos aplicáveis somente a uma existência material. Quem declara que, abre aspas, nosso agir nos é tão necessário quanto nosso pensar, fecha aspas, apresentou um conceito que se aplica somente a processos materiais, e não ao agir e nem ao existir. Ele teria de pensar de maneira bem materialista se pensasse seu conceito até as últimas consequências. O fato de não o fazer resulta apenas na mesma inconsequência que, tão frequentemente, resulta do pensar não levado a termo. Atualmente, ouve-se a miúde que o materialismo do século XIX está cientificamente descartado. Na realidade, isso não é bem assim. No presente, muitas vezes as pessoas apenas deixam de notar que não têm outras ideias senão aquelas com as quais só conseguem abordar algo material. Assim, hoje em dia, o materialismo se oculta, ao passo que na segunda metade do século XIX se mostrava abertamente. O materialismo velado do presente não é menos intolerante a uma concepção espiritual do mundo do que o materialismo confesso do século XIX. Ele apenas ilude muitos que acreditam poderem rejeitar uma cosmovisão dirigida ao âmbito espiritual, já que, afinal, a concepção científica, abre aspas, abandonou o materialismo há muito tempo. Fecha aspas. Fim do 10º capítulo.